E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Com vocês, Deputado Iberbege.
BBI, eu sei, essa não é a primeira voz que vocês estão acostumados a ouvir aqui dentro do Depan BBI. Claro, com certeza, a primeira voz que vocês estão acostumados a ouvir primeiro é a voz do Guto, mas dessa vez o Depan é um pouco diferente. O Guto agora ele está com um tempo meio corrido, mas a gente queria fazer o Depan BBI. E começou também parte da equipe do Bate-Bola Inglês, pelo amor de Deus. Enfim, comecei bem. Então, quem é o host agora deste The Pub BBI, episódio 142? Sou eu, Alex Torres. E nós estamos aqui no episódio 142 com The Pub BBI, o papo de bar mais perto de vocês. Então, agora nós começamos comigo. Eu sou o comedor de jacarés aqui deste podcast. Alex Torres, durante esse episódio eu vou substituir o Guto aqui por enquanto, mas dentro dos próximos episódios, nosso querido Guto já vai estar de volta aqui para debater e gerar a treta nossa de cada dia. Estamos aqui com nossos convidados aqui de hoje, ele que depois de tanto tempo, tantos episódios, agora ele está aqui de volta e olha... Agora que ninguém reclama que ele só vem para falar no tempo da bonança, que agora ele está aqui para falar e vai detonar muito. Seja bem-vindo ao The Pub BBI, deste podcast, Argos Domingos Lima, o Lampargos.
Fala, Alex. Fala, Enzo. Cara, eu não tava comentando com o Enzo agora antes da gente começar. É triste, cara. É triste. Eu tô aqui muito triste pra falar de Chelsea. Vamos falar do clássico inglês, vamos falar de bastante coisa aí. Mas já adianto. Não tenho coisas positivas pra falar sobre o Chelsea.
A coisa tá meio difícil aí, meu caro Argos. E nós vamos também pra uma presença ilustre que tá sempre aqui conosco. Grande parceiro aqui deste podcast. É uma presença basicamente... está aqui em quase todo episódio. É muito bom ter você aqui conosco, Enzo Marchioretto. E aí, como é que você tá?
Ô, Alex, muito obrigado aí pelas maravilhosas palavras aí, tudo. Também mandar um abraço pro Guto aí, que tá tendo alguns problemas aí. Espero que tudo se resolva aí. Um grande abraço pro Guto. E aí, Argos, tudo bem? Então, vamos falar aí de alguns temas que aconteceram esse final de semana. Tivemos clássico de Manchester, o meu Liverpool venceu mais um, ainda bem, venceu até que tranquilo aí tudo, venceu o Nottingham Forest, depois na passada venceu o Everton no Merseyside Derby, do Benzema também venceu o Toulouse, então por enquanto eu tô, digamos, em lua de mel, digamos assim, com o Liverpool, mas você sabe que o futebol tudo é dinâmico e daqui uma semana eu posso estar metendo o pau no Liverpool, mas por enquanto eu tô bem, por enquanto eu tô de bem com o Liverpool. Mas vamos também falar de outras coisas aí, bora lá que esse episódio aqui tá bem legal.
Vamos lá, por enquanto você tá aí na lua de mel com o Liverpool, vamos ver pelo que eles realmente vão brigar nessa temporada. Mas agora o primeiro assunto aqui não vai ser o Liverpool, vamos começar como sempre com as ligas inferiores do futebol inglês. Nós vamos aqui agora começar aqui, vamos começar logo de baixo, lá da quinta divisão. Na quinta divisão, nós tivemos aqui os 12 jogos propriamente ditos. A Liga Nacional, a National League, tem agora a liderança do Chesterfield com 44 pontos. Chesterfield está numa sequência muito boa, promete fazer uma boa campanha na FA Cup. E agora, recentemente, venceram o Kidderminster Harriers por 3-1. Kidderminster é o time que... Se você é um fifeiro lá da época de 2005, 2004, deve lembrar deles no FIFA. O Kidderminster era um time que, de 2000 a 2005, foi parte da liga da Football League, mas ele acabou caindo e desde então não voltou mais. Era o Kidderminster Harriers, passou pela sexta divisão e agora está de volta aqui na quinta divisão. É o único time de sua região a estar nessa liga. O Kidderminster Harriers hoje está... É lanterna da competição, não é o time lá, não, não é o time que em nada lembra o auge do início do século XXI, mas o Chesterfield está aí, está na frente ali com um jogo a menos, porque eles tiveram um jogo adiado por causa da tempestade, e o Barnet também seguiu aqui e também venceu, dessa vez venceu o Oxford City por 2-0, e o próximo jogo é justamente um contra o outro, Chesterfield e Barnet. É o jogo que nos aguarda no próximo dia 11 de novembro. Então é daqui a 2 semanas. Então esse jogo promete, porque é a briga direta ali para subir. Porque, como vocês devem saber, na série do Ryan Reynolds e do Rob McElhenney, a quinta divisão é cruel. Apenas um sobe e o resto tem que enfrentar playoffs. Então nós temos essa situação. Na parte de baixo aqui, nós temos aqui o Maidenhead United, York City, Oxford City e o próprio Kidderminster Harriers. Então, essa é brevemente vamos falar da National League. Na League 2 nós tivemos hoje um joguinho, apenas um jogo, Barrow e Morecambe. O Barrow venceu por 1-0 e dessa vez com essa vitória o Barrow ele sobe um pouco aqui na tabela, está atualmente... Na oitava colocação. Então, o Barrow não é o time sensação da vez. O time sensação da vez é, na verdade, o Stockport County. O Stockport County vem numa sequência aqui de, vamos ver, quantas? É a 10ª vitória seguida do Stockport County. Vocês vão lembrar deles como o time que o Wrexham disputou ali na primeira temporada o título da quinta divisão. O título acabou ficando com o Stockport. E o Stockport agora, também com um projeto bastante sólido, agora venceu. Está na 10ª vitória seguida. Na temporada passada eles até disputaram os playoffs, mas não foram o time promovido. E nesse último jogo aqui eles venceram por 2-0 o Tranmere Rovers. E agora aqui nós temos aqui, ó, Notts County na vice-liderança e o Wrexham na terceira colocação. Se formos ver os jogos do Wrexham, que é a grande estrela, apesar de não estar liderando agora a quarta divisão, querendo ou não, é o time estrela da quarta divisão, e eles venceram justamente o Notts County, que foi o confronto que foi retratado agora na segunda temporada, Notts County e Wrexham. E o Wrexham venceu na casa deles do Notts County por 2-0. Então, isso denota aí a sequência invicta que o Wrexham tem de 7 jogos, estiveram nos últimos 5 jogos, venceram 4, empataram 1, então a sequência é muito boa. Então, Stockport County em primeiro, Notts County em segundo, Wrexham é o terceiro. E nós temos aqui nas playoffs, o Mansfield Town, por incrível que pareça, o único invicto é o Mansfield Town, hoje foi eliminado pelo Port Vale, então invicto na liga, mas não mais em copas, com 29 pontos, Crewe Alexandra segue com 29, Morecambe 27 e Accrington 26. Então, nós temos esses times aí nas playoffs. E nós temos aqui na zona de rebaixamento. Antes estava o Forest Green Rovers, mas eles venceram o Crawley Town por 2-1 e jogaram para lá o Tranmere Rovers, que, por sua vez, tinha perdido do próprio Stockport County. Então... Essa sequência acabou sendo prejudicial, esses resultados acabaram sendo prejudiciais ao Tranmere Rovers. E o Sutton United, por sua vez, é o Lanterna, eles venceram o Bradford City, eles continuam Lanternas, mas eles agora encurtaram aqui um pouco aqui a distância aqui pro vice-lanterna, então pode ser que eles ensaiem aí de repente essa vitória tenha sido o combustível que eles tanto precisavam aí para fugir do vermelho, fugir do buraco da quinta divisão, de onde eles não querem mais voltar, certamente. Na League One, vamos aqui para os resultados da League One, terceira divisão. Vamos falar sobre dois resultados que aconteceram, tanto os resultados no sábado quanto os resultados de hoje. Hoje tivemos 4 jogos da League One. E, mano, eu vou falar do time que está liderando, por favor. O Portsmouth, gente, o Portsmouth enfrentou agora o Reading. O Reading tá com, vocês lembram bem deles da Premier League, recentemente disputou em, se você acha 10 anos recentemente, é isso, recentemente. O Reading, que até 10 anos atrás estava na Premier League de novo, mas desde então não voltou mais. Eles agora estão com problemas financeiros graves. Eles, desde que o dono chinês deles, Dai Yongge, assumiu o comando dos Royals, eles têm perdido muitos pontos por problemas financeiros. Ah, não está pagando esse aqui, é prejuízo. A Redding vai tomando prejuízo atrás, vai tomando dedução de ponto atrás de dedução de ponto. Então chegou a ponto de acumularem 16 pontos deduzidos todo esse tempo que o dono da Yongge está no comando do time, está em posse do Redding. E tanto que a manifestação agora do Redding se chama Sell Before We Die, em alusão ao dono do Redding. Então já tem até um logo próprio, Sell Before We Die, claramente um trocadilho com o verbo die, que significa morrer em inglês. Então é vendam antes que morramos, Sell Before We Die. E essa era a manifestação. E o que aconteceu agora, eu não diria que é o karma, mas é meio que a lei da semeadura, falando de uma perspectiva de um torcedor do Portsmouth. Porque quando era a crise do Portsmouth, o Redding estava também em seu auge. O Redding estava ali brigando para voltar para a primeira divisão. E quando o Portsmouth estava em crise, o Redding foi uma das torcidas, eu falo mesmo, o Redding foi uma das torcidas que ficava cantando Pay Up Pompey, fazendo uma zoação com o nosso grito tradicional, que é Play Up Pompey. Eles fizeram Pay Up Pompey, Pompey, pague! E quando enfrentaram o Portsmouth, eles estavam balançando notas de 20 libras quando nos receberam. Então, 10 anos depois, eu digo que é a lei da semeadura. E dessa vez a torcida do Redding chamou os do Portsmouth para se juntarem ao protesto contra os donos deles, e uma boa parte decidiu não apoiar o Redding por causa do que aconteceu há 10 anos atrás. Fica por conta de vocês acharem se foi a melhor decisão, se não foi, mas o que mais conta é o que está em campo. E em campo, a torcida do Redding também protestou. Durante os minutos iniciais da partida, a torcida começou a jogar bolas de tênis no campo em protesto. E isso forçou o paralisamento do jogo por alguns minutos, para tirar as bolas de tênis. O jogo foi paralisado duas vezes, e aí quando o jogo voltou ao normal, o Redding fez 1-0, depois fez 2-0, o que, coincidentemente, fez a torcida parar de jogar as bolas de tênis. E aí com 2-0, o Redding estava bem, apesar do Portsmouth ter um domínio do jogo, mas uns 6 minutos depois do segundo gol, o Portsmouth fez 2-1 e botou o time de volta no jogo. E pouco antes do intervalo, 2-2 empate. Aí eu senti, cara, dá pra virar isso aqui. O Redding tá acuado, o Redding não tá com o psicológico muito bom. Um 2-2 aqui pode ser praticamente uma derrota psicológica. E aí, no segundo tempo, o Portsmouth foi lá e jogou seu melhor futebol e aplicou a virada com o gol de Terry Devlin, que é internacional sub-21 da Irlanda do Norte. 3-2, vitória em cima do Redding. E além de continuarmos líderes, o Redding ficou fincado na lanterna. O jogo foi muito bom, porque ainda mais porque o Oxford United, que é o vice-líder, empatou com o Wycombe por 2-2. Hoje, eles venceram o Lincoln City por 2-0, o que encurtou um pouco a distância aí. Era 4 pontos antes do sábado, foi para 6, agora encurtou para 3. Mas o Oxford agora tem a mesma quantidade de jogos do Portsmouth. Outros jogos aqui que eu gostaria de destacar aqui são, na verdade, destacar um time, o Bristol Rovers. Se não me engano, esse foi o seu primeiro jogo sem o Joey Barton, que é aquele técnico, aquele jogador que vocês devem lembrar muito bem, jogador falastrão. Como técnico, continuou falastrão. E só que ele teve o jogo contra o Stevenage, e ele, em conferência de imprensa, insultou o treinador do Stevenage, que é o Steve Evans, se não me engano é Steve Evans o nome dele, e ele chamou o cara de gordo e fez alusão ao fato da gordura dele duas ou três vezes, só naquela conferência de imprensa. Então o cara praticamente insultou o cara na frente da imprensa para todo mundo ver. Isso pegou mal para todo mundo. É tipo assim, porque não foi tipo assim algo casual, foi ele agindo na maldade. Deu para ver ali que ele estava agindo na maldade. E com isso o Bristol Rovers já não aguentou mais isso. Tava uma campanha até mediana aqui do Bristol Rovers, mas não deu. O Joey Barton foi demitido pelos comentários para cima do treinador do Steve Nate. E foi isso. Então, na zona de rebaixamento nós tínhamos o Wigan Athletic, mas só que o Wigan teve a terceira vitória seguida, então eles agora compensaram aí a dedução de pontos que sofreram. Estão aqui fora da zona de rebaixamento, mas podia ser um pouco melhor. O Reading está na zona de rebaixamento. O Cheltenham Town ganhou. Isso contribuiu para o Reading ir ainda mais para o fundo do poço. O Cheltenham Town tinha vencido o Port Vale por 2-1. E os jogos de hoje foram Derby County 4-0 em cima do Northampton. Wigan perdeu sua sequência de vitórias. Perdeu de 3-2 para o Charlton. Wycombe 0-0 contra o Cambridge United. Agora eu quero saber, vocês acham que a atitude da torcida do Portsmouth foi certa ou eles tinham que ter apoiado mesmo o Reading, apesar de eles há 10 anos atrás terem feito isso? Terem, ao invés de apoiar um pouco, tipo, vocês vão sair dessa, balançar notas de 20 libras para zoar o Pompey, sendo que os dois nem são rivais. O que vocês acham?
Cara, eu acho que foi desnecessário. Mas se tratando de futebol, sempre é válido a provocação, aquela zoação indeterminada. Eu acho que foi bem tranquilo. Comparado a outras coisas que a gente já viu no mundo do futebol.
Você, Argos, tem alguma opinião sobre o caso? Do Reading com Portsmouth?
Alô, Alex?
Oi.
Você tava no mudo, você tava falando alguma coisa.
Era eu ou o Enzo? Eu acho que eu falei. Não saiu?
Não saiu.
Não, você falou sim.
Ah.
Eu pensei que tava falando era o Argos, não era? Não, quem falou foi o Argos e agora é o Enzo, né?
Acabou confundindo aí. Então, pra ser sincero, assim, o fato de o Reading ter feito aquilo lá com o Portsmouth, pra depois eles não terem ajudado no protesto. Bom, o negócio de fazer essa zoação aí faz parte do futebol, mas eu acho que você até entende o Portsmouth ele não ter ajudado nesse protesto aí dos torcedores do Reading, porque fazer, pô, zoaram a gente vai querer também ir lá, também ajudar eles. Acho que se fosse qualquer torcedor, a gente fala assim, deixa ele se virar lá e deixa a gente ficar com o nosso time e deixa ele se virar lá. Então acho que nesse caso, acho que você até entende o motivo dos torcedores do Portsmouth não ajudarem nesse protesto aí do Reading. Mas, sei lá, acho que é mais isso mesmo.
Bom, e apenas lembrando que o Portsmouth estendeu sua mão para o Blackpool com o caso do Owen Austin e também com o Charlton quando teve sua... O Charlton ainda tá na sua crise aí, mas apesar de a gente ter uma vontade grande assim de vencer o Charlton no Fratton Park, a gente tem esse tabu aí para quebrar. A ótima vitória foi em 2005. Então, mas a gente estendeu nossa mão aí pro Charlton e pro Blackpool. No caso do Homem Nostrum para o Blackpool. Mas agora vamos falar aqui da segunda divisão. Nós tivemos aqui alguns jogos aqui. Vamos começar com um clássico de Yorkshire. O Leeds United mostrou que pode ter caído, mas tem tudo aí para voltar aí para brigar aí pelas playoffs, porque o líder e o vice-líder parece que estão numa disparidade enorme. O Leeds United venceu por 4-1 o Huddersfield Town de Darren Moore. Um jogo assim de total domínio aí do Leeds. E o Southampton tratou de expor a todos o quão idiota foi a decisão do Birmingham de demitir John Wilstas para trazer Wayne Rooney. Vamos botar aqui? Para vocês aqui, o Birmingham City, eles demitiram o John Wilstas e contrataram o Wayne Rooney durante a data FIFA. Ou seja, 21 de outubro foi o primeiro jogo aqui do Wayne Rooney. E o que acontece? Vamos lá. Middlesbrough 1-0 no Birmingham. 25 de outubro, Birmingham 0, Hull City 2. 28 de outubro, o Southampton domina o Birmingham City, faz 2-0. O Birmingham desconta, mas o Southampton vai lá e faz 3-1. Esse foi o placar final. Então, desde que Wayne Rooney assumiu o cargo, o Birmingham City perdeu as três partidas. Além de perder as três partidas, vocês lembram que eles estavam aqui em sexto? Olha aqui. Os caras estão... Deixa eu ver aqui. Os caras estão em 12º. 12º é isso mesmo, produção? Olha a queda que os caras deram. Estava aqui em cima e agora estão no meio da tabela. Então, para vocês verem. Vocês verem lá, lá nas interações que o Birmingham tem nas suas redes sociais de modo geral, é o pessoal saudosista com saudade do John Eustace. Por quê? Eles queriam alguém que estivesse alinhado com a visão da diretoria. Meu Deus do céu. De onde é que o Tom Brady tirou que Wayne Rooney era o cara pro Birmingham City? Eu não sei. Vocês conseguem imaginar aqui? Eu não consigo imaginar, não.
Sinceramente, também não consigo imaginar, não. O Wayne Rooney, que ele começou a carreira como técnico jogando no Derby County, né? Depois foi pro DC United da MLS e agora tá no Birmingham, é isso?
Não sei se ele foi treinador do Everton no meio tempo, acho que não, mas ele começou no Derby County, depois desse United, mas ele nunca foi um cara assim de destaque aí como técnico, não tinha grandes coisas como técnico, ele tinha a reputação dele como jogador para ser técnico, mas não, cara, o Birmingham City fez uma decisão horrível de contratar o Wayne Rooney. Era para ter mantido o John Eustace. O trabalho dele estava muito bom. Então, o Birmingham City estava sempre na parte de baixo, estava lá em cima. Tira o cara e acontece isso. Bom, tivemos também outros clássicos aqui. O Cardiff City venceu o Bristol City por 2-0. Esse é o derby de Severnside, porque eles compartilham o mesmo estreito. Se vocês verem, numa ponta está a cidade de Cardiff, outra ponta está a cidade de Bristol, então... Há uma rivalidade entre os dois e o Cardiff, mesmo sem Aaron Ramsey, que está lesionado, eles venceram bem. O Preston North End, lembram que ele está no início do campeonato, estava ali, chegaram até a ser líderes do jogo uma vez, só que agora eles não vencem há 7 jogos. Então, eles aparecem aqui, olha aqui, ó, sexta, nona colocação. Então, eles não vencem há 7 jogos, o combustível parece que acabou. O Preston, eles não acessam a elite desde os anos 60. E é isso que tá acontecendo. Essa fase deles tá horrível, eles parecem não conseguir voltar. Middlesbrough parece que freou aí essa sequência aí de vitórias, perdeu o Stoke City. Leicester City continua vencendo bem, venceu por 2-1 o Queen's Park Rangers. Esse, inclusive, foi o último jogo de Gareth Ainsworth como treinador do Queen's Park Rangers. Sunderland venceu o Norwich City. Sheffield Wednesday, eles venceram o Rotherham United. Venceram. Imagine, o Rotherham já estava numa fase ruim. Eles enfrentam o Sheffield Wednesday, que é rival. Sheffield Wednesday nunca ganhou. E agora eles vão lá e o rival deles, que nunca venceu, vence pra cima deles. Sheffield Wednesday 2-0. Rotherham tem uma vitória em 8 jogos. Péssimo retrospecto. Coventry City em nada, agora em nada, lembra o time da temporada passada, está aqui pela parte de baixo da tabela, perdeu de 2-0 para o West Bromwich Albion. Nós temos aqui uma disparidade enorme, Leicester City com 39 pontos, Ipswich Town 34, Leeds United terceiro com 24, então uma diferença de 10 pontos aí para tirar. Claro que é início de campeonato, não dá para dizer muita coisa. Já vimos times com vantagens maiores simplesmente pipocarem, quase perderem o título, perderem o acesso, até mesmo perderem o acesso. Então, vamos deixar aí para janeiro, para ver aí qual a verdadeira força aqui do Ipswich Town também, porque é o time que está surpreendendo, porque acabou de voltar da terceira divisão, está aqui na segunda colocação, então já estaria voltando aí para a Premier League, seria um segundo acesso seguido. Mas temos times muito fortes, o time do Leeds é muito forte, o Southampton tem um time muito forte, West Bromwich está se reerguendo agora. Cardiff City está indo bem mesmo sem o Aaron Ramsey. Não sei o quanto o Middlesbrough pode se recuperar aí. Mas enfim, gente. Vamos falar agora da Premier League, gente. Isso aqui é o que aconteceu nas divisões inferiores. É tanta coisa que aconteceu, tanta coisa desde o último episódio. Ficou meio difícil aí falar de abordar tanto assunto em pouco tempo. Então, pessoal, vamos falar de Premier League e vamos falar aqui sobre o clássico de Manchester. Vamos começar aqui com alguém que torce para um time que está lá perto. Enzo, vamos começar aqui com você. Você assistiu o clássico de Manchester entre o Manchester United e o Manchester City agora? O que você achou?
Bom, podemos dizer que foi apenas um time jogou e outro time não jogou. Eu percebi muito isso. Acho que comparar os momentos dos dois times, dá para perceber quem é que jogou mais e quem não jogou bem. Se bem que nos primeiros minutos até que foi ali, digamos, equilibrado ali tudo. O Manchester City ficou mais com a posse de bola, tudo. Mas o Manchester United até teve algumas chances ali, tudo. Ainda mais com o Rashford, que tá aparecendo bastante no jogo ali. Mas aí depois apareceu o Haaland, ele acaba fazendo o gol de pênalti, que foi possivelmente um pênalti ridículo do Højlund. Ele se meio de agarra o Rodri ali, meio que não entendi o que quis fazer também. Ainda mais ele é atacante, não, tá bom, ele tá ajudando a defesa, só que ele acabou fazendo um pênalti ridículo. Ele foi contratado para ser um novo Viking, digamos assim, pô. Já que o Manchester City tem agora o Haaland, eles querem ter, vamos ter o Viking para chamar dos nossos também. Mas por enquanto o Højlund só tá jogando mais a Champions League, não tá jogando a Premier League. Impressionante isso. Vem do Atalanta. Aí o Haaland faz 1-0, tudo. Aí o Manchester United começou a ter alguns lances aí. Eu lembro que o McTominay, ele chuta, mas foi meio que quase em cima do Ederson, ele fez uma grande defesa. Mas se ele chuta, talvez em alguma outra posição, poderia até ter empatado o jogo. Eu acho que poderia ter acontecido isso. Mas aí depois, no segundo tempo, parece que o Manchester United, ele esqueceu de jogar. Aí, numa jogada sensacional, ele deixa o Haaland sozinho, aí ele sozinho lá, ele cabeceia, e aí acabou. Aí o United, ele já tava perdido, começou a ficar mais perdido ainda. O Rashford, ele sumiu, assim, ele não jogou mais, ele não jogou direito. Quem tentou fazer alguma coisa foi o próprio McTominay, mas também é meio difícil ali tentar jogar sozinho, né? Fica meio difícil. Também vou dizer uma coisa, se não fosse o Onaná, o City poderia sair do Old Trafford com uma goleada aí, olha. Poderia ter feito até 6. Poderia esperar aquela goleada lá de 6-1, lá que o Balotelli faz aquele gol e tira a camisa lá e fala assim, why always me? Não lembro que ano que foi, mas poderia até superar um pouco essa goleada aí. Mas, olha, o United tem que agradecer o Naná, que ele fez grandes defesas. E o City, mesmo com 3-0, continuando mordendo, continuando indo lá, continuando jogando bem. O United tava meio até perdido, aí não sei se as substituições que o Erik ten Hag fez acabou, digamos, deixando o time não muito bom, né? Acabou colocando aí o Mason Mount e tudo, né? Acabou ficando... Eu sinto que as substituições acabaram, digamos, ferrando um pouco com o time do United, e o City dominou o segundo tempo, poderia ter saído feito 4, 5, 6, fácil mesmo, não tô exagerando. E agora ver o que vai acontecer. Agora o City, ele tá ali, agora tá se vivendo a segunda posição com o Arsenal, tá dois ali com dois pontos só atrás do Tottenham. Mas eu acho que foi um clássico aí, dominante do Manchester City. A vitória foi merecida mesmo. Você vê que o United, ele tá tendo uma dificuldade enorme, tá aí. Pô, no meio de semana ele ganhou do Copenhagen no sufoco. Teve um gol do Harry Maguire no finalzinho e depois no final. O Onaná, ele defende o pênalti, porque se não defende o pênalti, poderia sair 1-1 e aí ele poderia estar numa situação muito mais complicada ainda, o Manchester United, no grupo da Champions League. Você vê que o time não tá bem. Então a gente pode falar assim, talvez tá na hora de trocar o Erik ten Hag. Sinceramente, eu não sei se também tem muita culpa nisso, não sei se o elenco tá meio... Tá estranho, digamos assim, o
Manchester. É estranho. Meu caro Argos, eu sei que você é um grande torcedor do Chelsea, mas qual é a sua visão sobre o ambiente no balneário do Manchester United? Porque como o Enzo bem comentou, o último jogo contra o Copenhague, o Manchester United quase deixa escapar essa vitória. 1-0 foi gol do Maguire, que é o Maguire, não tem outra coisa para definir como Maguire, sendo o próprio Maguire. Mas nós tivemos Nos instantes finais, tem pênalti pro Copenhague e quem defende é o Onaná. Então, heróis improváveis que acabaram dando a vitória pro Manchester United em pleno Old Trafford para um time mais modesto por 1-0. Então, como você vê, Agus, essa questão aí do ambiente interno do Manchester United, o Erik ten Hag com a interação do Erik ten Hag com o elenco do Manchester United? Porque, como nós sabemos, podia ser muito mais se não fossem McTominay e Onaná. O que você acha?
Cara, eu acho bom, vamos deixar bem claro. Brincadeiras à parte, o United, cara, não vem bem. Vamos ser sinceros. O United pós-Ferguson, ele simplesmente é um catado de jogadores. Teve um bom trabalho do Mourinho, eu acho que ainda conseguiu ganhar uma Europa League, só que o Solskjaer já não foi grande coisa. A gente tem agora o Ten Hag, que para mim é um cara que ele mesmo implode o elenco dele, ele mesmo fala algumas coisas que a gente, não vou falar que a gente conhece jogadores, mas certamente isso incomoda os jogadores, a maneira que o próprio Ten Hag fala. Eu assisti o jogo, tava comentando com o meu irmão, aliás, um abraço para ele, pro Kaique, torcedor do United, e eu já... Você olha na escalação, você vê que não ia dar bom pro United. Quando você tem Jones e Maguire na zaga, Evans e Maguire, você vê que não vai ser uma partida muito boa. Eu acho que o melhor jogador do United na partida foi o McTominay, foi o cara que mais apareceu, foi o cara que mais criou, foi quem mais roubou bola e que impôs mais dificuldade para todo o meio campo do City. Porque se a gente for olhar a partida do Eriksen, do Anabate e do Bruno Fernandes, foi triste, cara. O United foi dominado o tempo inteiro. Se eu não me engano, ficou 60% de posse de bola para o City. O City toda hora estava batendo. É difícil jogar contra o City, todo mundo sabe. Só que eu acho que num clássico, você, principalmente a camisa mais pesada, que a gente sabe que é do United, tem que se impor. E o United não consegue se impor, tem anos que não consegue se impor durante contra o City, durante a Champions, e por aí vai. O jogo do meio de semana da Champions do United foi uma coisa que, sinceramente, eu acho que ali já ficou muito claro que o time está completamente sem comando. O time ganhou com um gol no final do Maguire. E o Onaná ainda teve que fazer um milagre. Detalhe, o Onaná vem sendo criticado muito pela torcida do United. Não que seja tão mau goleiro como o pessoal fala. Só que o problema é que o preço pago, o Onaná quase se torna um Kepa, dado as devidas proporções e valores pagos. Mas o valor que foi pago, esperava-se que chegasse um goleiro do mesmo nível do De Gea. E não chegou. A partida dele no meio de semana contra o Copenhague deu uma moral gigante para ele. E no próprio jogo contra o City, ele fez boas defesas. Só que, cara, é o Manchester City, o atual campeão da Europa. Você vê a partida que o Haaland fez, foi muito, muito boa. Vou dar uma ressalva aqui sobre um volante espanhol chamado Rodri, que eu no começo tinha muito, muito pé atrás. Nunca fui grande fã do Sérgio Busquets, acho que meus amigos sabem disso, só que o Rodri é um cara que eu vi que sentiu o campeonato inglês e mudou o estilo de jogo. É um box-to-box, ele chega no ataque, ele chuta de fora da área, ele defende muito bem, é um cara que pro campeonato inglês você vê que o nível dele tá muito acima, é um cara que moldado pelo Guardiola. Então você vê que a partida do City, os principais jogadores jogaram bem, o City dominou a partida, ganhou tranquilamente. E o Enzo trouxe um ponto que é interessante, os torcedores do United têm que começar a observar. O Ten Hag, ele faz substituições, o time, ao invés de melhorar, sempre piora. Isso já acontece, na temporada passada isso aconteceu, e nessa temporada, isso é um comentário do meu próprio irmão, fala, cara, ele consegue piorar um time que já é ruim, porque ele fala que erra na escalação e erra muito mais nas substituições.
Uma pergunta aqui para os dois. Você já sabe que desde a era Ferguson, o Manchester United já não é o que era antes. Teve David Moyes, teve José Mourinho, Solskjaer. Tem essa do Erik ten Hag. Tem essa do Erik ten Hag agora. Se você fosse por... imagine que você agora é dono do Manchester United. Sei que vocês não gostariam disso. Eu sei que um ama o Chelsea, outro ama o Liverpool. Mas imagine por um momento que você toma as rédeas do Manchester United e você tem que de alguma forma, restaurar, pelo menos agora, do que era a reputação do Manchester United na era Ferguson. O que você faria no lugar? O que você acha que poderia dar certo? O que você mudaria? Não mudaria? Enfim.
Enzo, posso começar?
Pode, por favor.
Cara, eu acho que o problema do United é muito estrutural. Eu acho que o futebol é um grande problema hoje, porque os jogadores não conseguem desempenhar o seu melhor papel. Só que eu acho que a estrutura do Manchester United hoje, ela é muito... me lembra muito... O Alex vai entender. Me lembra muito os cardeais do São Paulo. Tem muita gente mandando e esse time não consegue desenvolver jogadores, esse time não consegue ganhar títulos, esse time não consegue se organizar minimamente nos bastidores, pelo que o pessoal fala. Então, acho que o primeiro passo seria colocar ordem na casa, na parte administrativa. Vamos supor que eu comprei esse time dos Glazers, faria uma limpa na administração do Manchester United e, a partir disso, fazendo a limpa no elenco. Acho que são duas coisas que podem caminhar juntas, só que eu acho que os bastidores do United hoje são muito conturbados. Eu acho que o técnico não ajuda, então seria esse primeiro passo. Depois eu partiria para o futebol.
Você, Enzo?
Para ser sincero, eu acho que o que o Argos falou faz todo sentido. Eu acho que, primeiro, como eu falo, tem muito problema estrutural, né? Não só no time, mas também em diretoria, a estrutura interna do clube. Você vê que está, digamos, meio caótico. Então, acho que, primeiro, fazer sim, uma limpa nessa parte aí tudo, depois pensaria no time. Assim. Eu acho que... Se pegar o time, tentar ver aí alguns jogadores que não estão rendendo, pra ser sincero, eu acho que não entendi porque o Evans ele voltou, acho que já deu já pro Evans. Eu acho que pegar, sinceramente, o Amrabat, ele que veio da Fiorentina, não, pô, o Amrabat assim, não mostrou ainda o que veio, não sei se foi uma contratação muito boa. Também o Højlund também não mostrou muito o que veio também por enquanto, mas acho que o Argos falou tudo. Primeiro, pensaria nessa estrutura interna aí tudo do clube, porque essa questão aí dos irmãos Glazers que estão aí querendo vender, o Sheik lá do Qatar queria comprar 100% do clube, aí depois, não vai ser isso. Aí eu vi que o Sir James Ratcliffe, que é o CEO da Ineos, que é o dono do Nice e tudo, né, queria comprar 25% também do clube, aí... eu não lembro se aceitaram ou não aceitaram, mas também tá meio daquele jeito. Então tá uma bagunça, digamos assim, o Manchester United. E até assim, eu que sou o Liverpool, que é o rival do Manchester United, assim, pegar o coração e falar assim, espero que piore mesmo. Mas pegar, pô, é o Manchester United, pô, é um clube gigantesco na Europa, ganhou vários títulos, maior campeão inglês aí, foi campeão europeu também, já tudo, teve grandes jogadores que passaram pelo elenco, tudo assim, você fica, parece, pô, como é que o United chegou nesse nível, né? Você fica até meio, vai, caramba, você vê como uma má administração ela pode fazer com um clube, não só um clube pequeno, também um clube grande. Você tem digamos, não tem uma boa administração em qualquer clube, você vê que impacta e muito, não só na estrutura, mas também no time. Impressionante isso.
Mudando aqui de assunto, vamos falar um pouco sobre. Cara, é a surpresa, é também a surpresa, a sensação da temporada, é um monte de coisa junto. O Tottenham, vocês lembram que eles estavam nessa cena de procurar um novo técnico para o clube e eles abordaram tantos caras, um por um foi recusando, e eles trouxeram a quinta opção, Ange Postecoglou. E não sei se vocês sabem, mas ele também não teve um início de carreira dele, foi nada bom. Ele Lá pelo ano de 2008 ou 2009, não sei se vocês sabem, mas ele não conseguiu classificar a Austrália Sub-20 para a Copa do Mundo Sub-20. Então, o que aconteceu foi que, ao vivo, ele discutiu lá com o comentarista Craig Foster. E acabou que aquela discussão foi tão forte, deu tão ruim, que o cara praticamente ficou sem emprego e ficou com uma má fama. O cara chegou a o emprego seguinte dele foi um time da terceira divisão grega. Só que o que aconteceu depois, a interessante história dele, depois dali ele foi pro o Brisbane Roar da Austrália, decidiu dar uma nova chance para ele. Sob protestos, aí o cara começou a ganhar no Brisbane Roar, aí foi bem no Melbourne Victory, treinou a Austrália, campeão no Yokohama Marinos, aí Celtic e chegou no Tottenham. Então, tipo assim, se dissessem há 15 anos atrás que esse cara que tava ali discutindo e foi, ficou totalmente queimado, ia acabar treinando no Tottenham, que o cara ia fazer um dos melhores inícios da Premier League, parece que é o melhor, então me corrijam se eu estiver errado. Melhor início, com 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 26 pontos. Então o Tottenham, até o fim da temporada passada, estava num ambiente tão conturbado, talvez tão conturbado quanto o do Manchester United. Acho que não é exagero dizer isso. E agora, pelas 10 primeiras rodadas, o Tottenham é o líder com 26 pontos. E... cara, até onde vai o Tottenham? Eu queria começar daquela vez lá, começou com o Argos. Eu quero começar com o Enzo. Cara, eu não esperava um Tottenham assim dessa maneira. Começou até um Tottenham, muito Tottenham, aqui com 2x2 aqui em cima do Brentford. Mas depois parece que o time foi conseguindo ter uma identidade própria e se firmando. E enfim, o Tottenham é o líder da Premier League. E até onde vai o Tottenham? Vocês acham que é um sério candidato ao título? É um time que ainda não enfrentou o Manchester City, mas você acha que... Mas o que você espera do Tottenham para essa temporada, tendo em vista o desempenho de agora, Enzo? Depois essa mesma pergunta pro Argos.
Você falou tudo. O ambiente do Tottenham na temporada passada tava simplesmente... Nossa, tava terrível. Saiu o Conte, depois entrou lá o Ryan Mason, tudo assim, tava meio... Então eu falei assim, nossa, quem é que vai assumir, né? Aí veio o Postecoglou. Eu até lembro que eu falei, acho que quando tava nas primeiras rodadas da Premier League, eu falei assim, olha, sinceramente eu não vejo o Postecoglou fazendo um trabalho muito bom no Tottenham. Ele tá no Celtic, uma liga, digamos, não tão boa. Não tão boa, é boa assim, mas é uma liga fraca, assim, tudo tá bom. Ele acabou sobrando, né, por 2 anos, foi bicampeão de vocês, tudo. E não, também foi muito bom, muito bem também na Champions League, mas os vocês também acabam indo muito bem. Mas depois aí ele começou a vencer. Vence o Manchester United, vence o Bournemouth, vence o goleiro Burnley, vence o Sheffield, depois até vi o clássico do Arsenal contra o Tottenham, né? Ah, teve aquele erro do Jorginho, mas o som como ele é letal. E até o Tottenham poderia até ter vencido essa partida aí contra o Arsenal. Aí teve a partida contra o Liverpool. Ah, teve aquele lance da arbitragem, tudo assim. Tá bom, teve a questão lá de jogar com o Dunn. Mas vendo o jogo, assim, você vê que o Tottenham tava dominando mais o Liverpool. O Liverpool teve, tomou 2 jogadores expulsos, tudo, mas... Você vê que uma hora ou outra eles iam conseguir fazer o gol da vitória e conseguiram fazer. E, pra ser sincero, eu não esperava que acontecesse isso, não. Eu não esperava que o Tottenham poderia ser o líder depois de 10 rodadas aí e tudo. Isso é verdade. Ele não jogou ainda contra o Manchester City. Vamos ver como é que vai ser, né? Tudo isso. Como é que ele vai aguentar essas próximas rodadas até o final. Vamos ver se ele vai se permanecer na liderança. Até pode fazer até um paralelo com o Botafogo aqui no Campeonato Brasileiro. Mas, nossa, quando uma hora ele vai cair, uma hora ele vai ratear, outra hora ele vai fazer alguma coisa. Mas, por enquanto, é um começo, digamos, muito bom. Eu acho que o fato também de não estar em competição europeia, eu acho que isso está sendo até benéfico para o Tottenham, porque eles não estão em elenco tão grande assim. Então, eles estão focando mais na Premier League. Eles também caíram na Copa da Liga Inglesa pro Fulham também, então acho que agora tá tendo o fato de só a Premier League, acho que isso tá sendo, acho que muito benéfico pro Tottenham. Então, você fala, não, porque na Premier League, cada jogo tem uma final, porque pegar Arsenal tá na Champions League, Manchester City tá na Champions League, o Liverpool tá na Liga Europa, o Aston Villa tá na Conference League. Então, eu acho que o fato de não estar em competição europeia tá sendo muito bom pro Tottenham, e acho que estão agora focando em uma frente. Vamos ver como é que vai ser nos próximos rodados. Mas, por enquanto, me surpreendeu demais. Demais mesmo, esse início do Tottenham. E é ver o que vai acontecer. Mas me surpreendeu até demais. Eu não esperava que isso teria um início de temporada tão bem assim. Ainda mais com o Postecoglou aí, que vindo do Celtic.
Meu caro Lampargos.
Cara, o Enzo falou, a primeira coisa que eu pensei, como um ambiente conturbado atrapalha e como a organização, a chegada de novas pessoas, teoricamente, a gente vê que organiza certas coisas. Eu acho que o Tottenham hoje, vamos falar um pouco de organização do que era no passado com o Conte, que era um time instável, tinha o Harry Kane, tinha o Son, mas era um time instável. Jogava partidas muito boas e partidas muito ruins. Você vê que teve toda essa troca de técnicos e um novo técnico, começo de uma nova temporada, os ânimos um pouco mais calmos, vem refletindo dentro de campo. Você vê que não é um time brilhante, um time que vai fazer o que o City faz, por exemplo, só que é um time muito eficiente. É um time onde a bola chega para o Son vai fazer. Então a gente vê que é um time um pouco menos talentoso, com mais eficiência, com jogadores com mais vontade. Tudo isso passa pela mão do técnico. Eu acho que o Tottenham hoje é um time que eu, particularmente, eu acho que não vai se manter ali em cima. Tá muito cedo pra gente falar, o Tottenham vai ser campeão, acho que não vai. Só que é um time que mostra sinais que pode ser aquele Tottenham enjoado, aquele Tottenham que jogar fora de casa contra eles vai ser difícil. Eu acho que, provavelmente, entre os quatro, eu acho que pode ficar, mas ainda tenho minhas dúvidas, que eu acho que o time do Liverpool vai crescer muito. Eu acho que tem times ali que podem acabar. O Newcastle, por exemplo, é um time que pode acabar subindo um pouco mais também e até mesmo incomodando esse Tottenham. Só que, hoje, é um time que está com o futebol estável, o ambiente extra-campo está instável e tudo isso passa pela chegada do treinador.
Pois é, o Tottenham acaba sendo a grande surpresa. Então, vocês acham que ainda é cedo para cortar eles como candidato ao título? Eu também acho que ainda está um pouco cedo, mas eu tô realmente muito empolgado com o trabalho do Postecoglou. E, meu amigo, eu acho que o técnico soube contornar o ambiente o ambiente ali. Eu sei que tem aqui um pouco da... Por trás da tem... O Tottenham ainda tem a figura controversa daquele Daniel Levy. Mas é isso. Vamos esperar o jogo do Tottenham contra o Manchester City para ter uma noção melhor vamos ver como o Tottenham vai se comportar contra o Manchester City. Aí vamos ver se são o candidato mais forte ou mais fraco ao título. Eu acho que eles podem dar um bom caldo aí. Acho que vai ser uma disputa muito acirrada com o próprio Manchester City. E se eu fosse o Postecoglou, o Tottenham, eles não vencem o troféu desde 2008. Então faz sentido se for o caso, focaram em uma das Copas. Porque com certeza o Arsenal e o Manchester City vão focar ali na Liga. Manchester City, porque é o Manchester City. O Arsenal quer um título que não vem desde os Invincibles. Mas o Tottenham tá numa secura desgramada. Eu acho que eles acharam o cara certo que vai acabar com essa secura que o Tottenham tem. Enfim.
Só para falar aqui, o jogo entre Manchester City e Tottenham vai ser no dia 3 de dezembro no Etihad. Então aí vai ser aí um teste de fogo aí pro Tottenham e pro Postecoglou e seus comandados.
Tá. Então, então, como vocês sabem, no The Pub BBI nós sempre deixamos um tema livre aqui. No meu caso, o tema livre aqui ainda vai ficar aqui pela Premier League. Mas, assim, tendo em conta que vocês estão vendo aqui a tabela da Premier League aqui no sitezinho que eu fiz, que vocês têm aqui, vai ser a mesma lá nos sites, vocês veem aqui que ela está um pouco... Não é usual que o Chelsea esteja para cá, não é comum que o Manchester United esteja para cá. Nós temos forças, times que até então eram mediantes, que estão em ascensão aqui, Aston Villa, Newcastle. Então, o tema livre é: vocês pensam que a nomenclatura Big Six ainda cabe no momento atual do futebol inglês?
Nossa,
essa aqui é pra pegar mesmo.
Ah, pra pegar mesmo. Bom, você falou, isso é verdade. Você vê que hoje tem times aí que estão aí uma crescente muito boa. Pegar o Aston Villa, que ele tá a 13 jogos, se não me engano, invicto em casa. Então você vê que o Naime, ele tá fazendo algo impressionante com o Aston Villa. O novo milionário, que é o Newcastle, que tá aí... Tá jogando Champions League, tá tudo isso aí, né?
E o Brighton também. O Brighton tá na primeira tour europeia do Brighton. Elas agora conseguiram a primeira vitória aí contra o Ajax. Claro que o Ajax tá horrível, horrível. Mas eles conseguiram a primeira vitória também na tabela. Tem o Brighton também.
O Brighton, assim, mesmo, sei lá, teve a goleada sofrida pro Aston Villa, assim, é um time super legal, assim, de ver jogar. É impressionante ainda. O De Zerbi, ele tá fazendo uma coisa, um trabalho impressionante, né? À toa que o Guardiola falou assim, o futuro, o próximo técnico do Manchester City vai ser o De Zerbi. E, olha, imagina o De Zerbi com o elenco do Manchester City. Meu Deus, vai ser aquela coisa ali. Então, vai ser algo super legal isso aí. Mas, esse negócio de falar assim, o termo Big Six é até meio complicado de querer falar se vai manter. Por causa que os seis ainda eles vão manter, porque tem história, tem tudo, assim, tudo. Mas em 2016 teve o Leicester City campeão aí. A gente pode ter também no futuro aí o Newcastle ganhando, talvez o Brighton, não sei, mas... Eu acho que o termo Big Six ainda ele vai manter ainda, mas de uma hora ou outra vai ter aí outros times que vão aí, que sabe, ficar na posição um pouquinho melhor. E infelizmente hoje, se pegar Manchester United e Chelsea, infelizmente eles estão numa fase muito boa. Então, quando eles estão numa fase muito boa, os times que estão até um pouco melhor estruturados, Aston Villa, Newcastle, Brighton, o Brentford até, eles vão sim beliscar ali alguma coisa ali, alguma vaguinha para uma competição europeia e vão deixar algum Big Six de fora. Então, acho que é isso que eu vejo aí no futuro aí da Premier League, como é que vai ser. Não sei como é que vai terminar essa temporada, mas é legal ver o Aston Villa, o Newcastle e o Brighton brigando lá em cima.
Meu caro Argos, eu queria também ouvir também a sua opinião, porque você você morre de amores pelo Chelsea. Assim, a fase atual agora não tá tão boa, porque temporada passada, vocês venceram o Fulham, empataram aqui com o Arsenal, venceram bem o Burnley, mas o resultado recente aqui contra o Brentford, você vai olhar na história do confronto, é a terceira vitória seguida do Brentford no Stamford Bridge. Pode falar.
Ô Alex, tá perguntando do jeito errado pro Arcos. Boa noite, pessoal. Tá perguntando do jeito errado.
Que isso? Do nada ele aparece, cara.
O cara, ele chega do nada e quer aqui, que é isso?
Eu tô aqui tem 20 minutos já, velho. Ninguém me reparou. Eu fiquei quieto aqui que eu não quero falar mal do Tottenham, né? Mas deixei sem seguir aí o assunto, mandei coraçãozinho, falei, cheguei em péssima hora e vocês falando do Tottenham. Falei, tá bom. Aí entendi ali, o Enzo respondeu ali, meio sorrateiramente. Eu já tô no veneno e o cara me responde, mano, Big Six não existe, cara. Nunca existiu Big Six. É Big Dinheiro, mano. E aí, Alex, pergunta pra verdade. Como que é roubar dinheiro aí, ô, meu querido Argos? Fala aí a verdade. Vocês eram os únicos times que roubavam dinheiro, agora apareceu uma comunidade que rouba dinheiro. É isso, boa noite.
Ele chegou empolgado aqui, ele chegou... Ele tá muito feliz com o empate que o Robert Santos jogou pra ele, então a gente vai responder. Cara, eu acho que o termo Big Six são os seis times com mais, não vou falar prestígio, eu acho que essa é a palavra, eu acho que prestígio na mídia internacional. São aqueles times que mais estão aparecendo em determinados momentos. Eu acho que a visibilidade que a Premier League tem desde que ela foi criada, a gente tem os times que, óbvio, já eram grandes antes da Premier League, só que continuaram gigantes depois da Premier League. Se a gente for dar uma olhada em Liverpool, United, são o próprio Arsenal. Então, você tem essa história já antiga que só refletiu agora. E, querendo ou não, são os times que mais vendem. Eu acho que o Big Six são os
Gagueja
times que
não,
mais vendem.
Fala do Chelsea.
Ó, respeita o maior de Londres, que a gente tem título europeu e vocês não. Então eu não preciso nem falar muita coisa.
Parabéns pela sua inteligência de resumir a maioridade do clube por títulos.
Ai, isso se chama dor de cotovelo, que nunca viu uma orelhuda, mas tudo bem. Cara, eu acho que o Big Six
eu
se resume
várias,
simplesmente sim, a isso. Times que mais vendem em determinadas épocas. Eu acho que se a gente for olhar no começo dos anos 2000, a gente tinha o próprio Alan Shearer jogando no Newcastle, e o Newcastle já era um time que vendia bem. Teve aquela época ali com o Owen, o Bobo Martins, Carroll, que deixou aquele time meio apagado. Só que enquanto isso, times apareceram, por exemplo, o Tottenham, que era um time que não tinha tanta expressão, hoje é considerado um Big Six. Então, querendo ou não, o termo Big Six hoje é para times que mais vendem. E querendo ou não, os seis hoje considerados Big Six são os times que mais vendem dentro da PL. O
Guto levantou a mão, pode falar.
Lá vem.
Eu levantei a mão, querido professor, para não cortar ninguém. Cara, é bizarro esse bagulho de Big Six. E eu costumo falar até agora que é Big Seven, né? É porque o termo, quando surgiu, não era Big Four, não era Big Three, era Arsenal e Manchester United, cara. Eram os dois maiores em receita, os dois maiores que brigavam por títulos, e foi dado sempre essa nomenclatura, né? Se eu não me engano, acho que foi o Sunday, não, qual é o nome? The Sun, né? Que surgiu com isso aí lá nos meados de 2000. Aí, de repente, outros times foram ali entrando. Aí entra ali na hora que o Argos falou do surgimento do Chelsea, né? Big, aí já vem o Big Three. E tanto que essa postagem é Big, não de grande em questão de história. Pelo menos na Inglaterra é bem cabível Big em questão de investimento, de dinheiro. E depois, claro, com o surgimento aí do boom, né, do campeonato inglês, isso se, vamos dizer assim, explodiu, né, se alavancou de um jeito absurdo. Aí nisso, os Reds, né, que estavam fraquinhos, esquecidos. Em Premier League, eu falo em Premier League. Caía ali no colo uma orelhuda, né, tipo, porra, do nada... O Liverpool apanhava ali, ficava entre os três, quatro primeiros, de uma forma ali muito tímida, não é o protagonista que é hoje, sim, pelo menos a minha visão, mas conseguia ali manter sempre bem nas competições europeias. Então, se eu não me engano, acho que de 2000 para cá foram três Champions do Liverpool, não é isso? Me corrija, foram duas, né?
2005, foram duas. 2019.
2005, então... Caiu ali umas orelhudas ali, aí caiu no colo aí também essa Premier League ali também, brincadeira.
Como
mas...
cacete!
Cara, caiu no colo, mano. Depois disso ganhou o quê?
O melhor. Ah, pô, ganhou o quê? Ganhou
outro. Tô zoando, não.
Eu sei.
Não, mas sério, assim, tipo, não é uma. O Liverpool veio ver uma potência assim de ser colocado como big, não tô falando em grandeza, no boom mesmo, né? Bem depois, era. E, tipo, eu não tô nem questionando, tipo, o Manchester United é maior que o Arsenal, o Liverpool. Não tem o que falar, tipo, agora Chelsea, Tottenham, os caras estão de brincadeira, né? Mas enfim, é a opinião deles. Mas a parte de big aí vem nessas grandezas. Eu nunca entendi o porquê o Tottenham entrou nisso, né? Mas tudo bem.
É uma excelente pergunta, Guto.
É algo interessante. Porque os donos dos Spurs nunca foram os maiores donos. Na própria PL tem muitos caras mais ricos que ele. Só que o boom dessa Premier League, mano, o Tottenham ficou meio que em evidência, né? Porque vem bons campeonatos, vem a geração Kane, né? Então alavancou demais mundialmente, né? Aí vem os donos americanos que conseguiram vender a marca, né? Expandir a marca. Aí deu um boom gigantesco, né? Que é boom mundial, não é questão de boom dentro da Premier League, tanto que ele da Inglaterra, tanto que adaptações diferentes, né? Big. Mas claro, cara, Big Seven aí, agora a gente tá vendo até donos. Não precisa nem ir muito longe, a gente vê a série aí do Deadpool, né, o dono do Deadpool, né, esqueci o nome agora, o
Maxstrom.
Não, os donos, é o Mac...
É o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney.
Então, tipo, você vê que eles têm investimentos também, tipo, e outros aí, times que estão na Championship, League 1, League 2, enfim, o Alex pode até falar que tem donos milionários tão quanto... que tá na Premier League, né? O investimento é gigantesco e tal. Mas é um tema aí muito, muito complexo. Assim, sabe? Oi, fala aí.
Não, é só falar que também é um cara que tá fazendo muita coisa boa, assim, do Brighton, que é o dono do Brighton, que é o Tony Bloom. Que ele utiliza muito esse mercado sul-americano que tá fazendo o Brighton ter mais evidência. Eu acho que eu vi a ESPN fazer uma matéria super legal sobre Brighton, a comunidade do Brighton, você vê como tá crescendo, assim, então é super legal isso.
Então, o Brighton vai ganhar uma mídia, né? Já tá ganhando, né?
Já.
Alguma torcida, né, por causa dessa influência dos sul-americanos, mas o Brighton não cabe na parte rica, né, que é o termo Big Six, né, pra quem pegar mesmo pra estudar o Brighton, né, tipo assim, eu não peguei a fundo, mas eu fui ler algumas coisas, que o investidor, né, o quem tá por trás é o cara das apostas, né, então...
Sim, é esse mesmo.
Ele utiliza muito de apostas até pra contratar e para montagem dos times, ele utiliza muito aquele X3, né? Que é os dados dos jogadores, né? Ele gosta muito disso. Então, apesar que eu já acho uma burrice, né? Um cara que me pega e me traz o Ansu Fati, né? Baseado nesses dados, é muito burro, mas enfim. Mas enfim, quando tem dinheiro tem que gastar, né? Às vezes nem sempre gastam com muita certeza, né, Mudrić? Mas... faz parte, né? Eu não resisto. Mas é complexo. Tem times aí, alguém falou do Aston Villa, é emergente, mas é um time aí que tem história gigantesca, mano. Tem tanta história quanto o City tem. O City hoje é o time do momento, mas vai olhar historicamente, é maior, tá ali entre os cinco melhores. Tem história até mais que o Chelsea, vai. Historicamente.
Até o Chelsea, Forte.
De 2000 pra cá, sabe? E muita gente fica meio à mercê disso, né? A gente pega aqui quando aparece, tinha nos tempos áureos o Klopp, né? O nosso Klopp, torcedor do Manchester United, né? E que, enfim, tá perdido aí pelo mundo. Ele conta muitas histórias, diante disso, cara, diante do 2000, da 090, aí a gente vai pegar o Alessandro aí, eu acho que o Argo sabe quem é, o Alex também, não sei se o Enzo conhece, torcedor ícone aí do Chelsea, ele começa a contar a história do hooliganismo, que ficava de queixo caído, batendo as pessoas com cartão de crédito. É algo
isso
meio...
Isso aí, Alessandro dá um olhinho.
Qualquer hora chamar ele aí pra voltar. Ele já apareceu diversas vezes aqui no podcast. E tem os meninos do West Ham também, das antigas. Mas o campeonato não se resume a isso. É que essa geração, eu vi essa geração essa semana criticando o Agüero, cara. A gente tá velho pra caralho. Os caras criticando o Agüero, porque o Agüero acho que foi a favor do Barcelona, alguma coisa assim, eu não peguei, se alguém tiver visto essa polêmica, tá até com o pessoal lá da página do City, né, do City Brasil, que alguma fala dele defendendo ali o City, e acho que ele não gostou da bola de ouro, enfim, alguma coisa assim, e o pessoal começou a bater nele como se ele fosse um... ninguém, quem é Agüero? Oh, e olha que o Agüero tava metendo gol aí há 2-3 anos atrás, cara.
Tá, o maior artilheiro do Manchester City aí.
É, mano, e tipo, a gente tá vendo a geração passar, a gente tá vendo as coisas passar. É triste o jeito que tá levando o mundo aí, mas temos o Big Six aí, é o Big Dinheiro Mundial. Aí eu acho que cabe até agora cabe até um pouco mídia, né? Mediaticamente, né? Então. Aí a gente tá vendo o crescimento aí do Tottenham, do Newcastle, né? Aí vem os times mais emergentes aí, o Brighton. Tu vai pegar os times ingleses, todos têm algo grande por trás, assim, tem investimento ali. Pega o Toffs, o Everton também tá agora aí com a 777 aí, comprou, mas mesmo quando não tinha, eles sempre contrataram jogadores muito importantes, né? Todos têm dinheiro, né? Na Inglaterra. Acho que a Inglaterra, assim, junto com o Brasil, não comparando em questão de times das grandezas, eu acho que os times brasileiros, a quantidade tem muito mais times grandes, né, que na Inglaterra. Mas, comparando o futebol, o último colocado pode vencer o primeiro colocado. Então, a Inglaterra e o Brasil é muito isso. Mas é um termo que é estático, tem alguns times. Aí, já respondendo já o que o Alex falou, que eu rodei e não respondi. É um termo muito obsoleto, mas tem times que não tem tanta história, mas são considerados Big Six. Aí a gente até às vezes colocava o Leicester ou não. O Leicester, você vê, caiu com um investimento absurdo, mano. Tanto que muitos jogadores do Leicester caíram, mas estão espalhados aí pelos clubes mundialmente aí, mano. Então...
O Drinkwater, ele ia estar na sua aposentadoria, né?
Ainda tu pega essa semana aí que eu ouvi umas páginas. O pessoal pega e coloca de qualquer jeito. Aí tá lá a tradução. Defensor, né? Às vezes o defensor pra Inglaterra pode ser um defensor do meio campo, né? Ou MD lá, enfim. E o pessoal, na hora que traduziu com zagueiro. Eu dei muita risada. O zagueiro do Drinkwater. E olha que a gente tá falando de um Leicester de 2016, cara. Então, pô, se você não sabe que o Drinkwater era um meio campista, mas é um mundo aí corporativista, hype. Pista, né? Hypado. Mas, enfim, eu já coloco o Big Seven já. Eu já coloco o Newcastle, porque é gigantesco a dinheirama que eles têm. E eles não estão contratando. Eles estão sendo muito inteligentes. Não tão inteligentes que contrataram o Tonali, mas...
Ai, Tonali, meu Deus do céu.
Mano, é porque, tipo, é algo tão... Assim... inocência, assim, já que tá, é tema livre. Temos quantos minutos de podcast?
Cara, chegamos em 1h21. 1h21. Eu já ia encerrar logo depois aqui mesmo.
Vou prolongar, não. Vou prolongar, não. Senão a gente vai debater demais. É. Mas fala, fala aí, Argos.
Cara, só a gente falou do Tonali aqui. Eu queria deixar um abraço pro meu primo Felipe, torcedor fanático do Newcastle. E ele tinha uma birra com o Tonali e ele não sabia me explicar o porquê. Agora ele tem realmente um motivo para ter uma birra com o Tonali.
O cara tem uma boa intuição aí. O cara tem uma boa intuição.
Cara, ele tem. Gente. Porque o Tonali tava jogando bem. E, cara, esse Tonali não me agrada.
É, futebolisticamente falando, teu primo é burro, né? Pra ter uma birra com ele. Mas, assim, com todo respeito, tá? É, tipo, porque não tem lógica, né, velho? Tu tem uma birra com o cara...
Cara, não era pelo futebol, porque ele tava jogando bem, como eu falei. Ele tinha uma birra com o Tonali de, tipo... Cara, ele não ia muito com a cara do Tonali, entendeu? Era justamente isso. Não era pelo futebol, era não ir com a cara dele.
É, nem dos tempos do Milan. E só trazendo aí pra passar pro Alex... mundialmente agora, né, quem está envolvido em apostas esportivas, agora a FIFA decretou quem for punido no Chipre e sair do Chipre, quem for punido no Brasil, sair do Brasil, não tem mais essa não, foi punido em questão de apostas, vai pagar mundialmente. Então, se ferrar aí quem estava aqui no esqueminha de apostas brasileiras e saiu para jogar para fora. O Tonali, eu acho que isso foi uma vertente, sabe? Aí a gente olha assim, o mundo, é o seguinte, Tonali, qual é o outro? Zaniolo, enfim, o menino da Juventus.
Tá, o Zaniolo também tá? Nossa.
Oi?
O Zaniolo também tá nisso aí? Puta merda.
É o Zaniolo, não é? O do Aston Villa? Eu tô... É alguém do Aston Villa, não é?
É que eu lembro do Zaniolo jogando no Galatasaray.
Não, ele tá no Aston Villa, ó. Tá no Aston Villa, dá um Google aí, tá com o celular. Quanto, rapidinho, mas enfim, os jogadores que estão envolvidos aí e estiver tendo uma investigação, eles já estão se entregando logo para ter a pena diminuída, porque se eles forem pego e não falarem nada, praticamente acabou a vida, né? E eu digo e repito que a gente até bateu no outro podcast, né, do futebol brasileiro. A gente falamos sobre isso e eu dei a minha opinião e falei: o problema desse envolvimento de apostas, de casas de apostas, inclusive é uma tendência que a Inglaterra. Isso não está aparecendo, essas coisas não estão aparecendo de graça. E eu falei no podcast, quem acompanha aqui a gente, eu falei no podcast: vai ser proibido o patrocínio de casas de apostas. Não vai poder mais ser Master. A Premier League vai proibir. Gente. E do nada está acontecendo isso. Isso é uma manopla, cara. É o seguinte, e se cavucar, vão achar muito mais coisas, muito mais gente grande até envolvida. Quem é inteligente mesmo não vai estar envolvido, mas sempre tem. Fala aí.
Ô, Guto, cara, esse tema realmente é interessante, cara, porque eu fiz uma pergunta num grupo com alguns amigos, eu falei, cara, a que ponto a gente chegou? A gente tá vendo jogadores fazendo comerciais de casa de apostas. Cara, é só se a gente realmente for muito ingênuo pra... Eu não tô falando que esse jogador que tá fazendo comercial pra casa de aposta tá fazendo alguma coisa errada e tudo mais.
Só vou te corrigir, porque eu não tenho quase certeza. Só vou te corrigir, mas eu não tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Jogador profissional não pode... Profissional que está atuando não pode estar envolvido em nenhum tipo de casa de aposta.
Você tem que conversar com o zagueiro brasileiro que joga no PSG, que faz propaganda para Sportbet.
Então, não pode. Não pode. Então,
É isso que eu tô te falando. A gente tá vendo jogador fazendo propaganda, a gente tá vendo um monte de casa de apostas chegando no país, governo fazendo encontro para administradores das casas de apostas já tentando pegar uma parte. Cara, é um problema complexo. A gente começa a duvidar da idoneidade do esporte em alguns momentos.
Mas é bem isso mesmo, Argos. Tipo, aquela lá de esporte, a gente tem a legalidade do esporte de fazer amigos, né? Da Copa do Mundo, da União dos Povos, né? Que é fazer amigos. E tem aquelas que é de se doar o máximo e vencer. E diante disso, agora tem essa casa de apostas aí, por mais que o pessoal fala, ah, eu não... Por exemplo, do Tonali, que é um exemplo assim que eu vou utilizar, falaram que ele estava apostando em jogos que ele não estava. Mas, por exemplo, os meninos do Santos, os meninos do Juventude, do Curitiba, para ser o que está mais em evidência, estavam apostando em jogos, nem apostando, forjando coisas, né, que é o tema. Cara, se a gente for pegar mesmo a frio e pensar nisso, a gente vai deixar de amar o esporte, cara. E isso, realmente, a Premier League tá fazendo esse movimento de bloquear, de cancelar, de proibir, para evitar isso aí. Porque, pensa, mano, é difícil, né? A gente julga, assim, porque a gente comenta, tem um podcast para falar sobre isso. Mas imagine, a gente jogador, o Romário deu uma entrevista e falando sobre... Rapidinho, eu já vou dar um corte com o tema. E falando sobre o boom do futebol saudita. Aí ele falando que no tempo dele, se tivesse isso, ele tinha ido, porque jogador tem 10, 15 anos para ganhar dinheiro, um auge físico. Então imagine isso. Aí ele falando, se não é jogador de que não tem o sonho de ser o melhor do mundo. Quem tem sonho de ser melhor do mundo não vai, mas quem é melhor do mundo recebe tanto quanto jogando lá. É um exemplo, né? Por exemplo, o De Bruyne tá aqui no auge da carreira. Ele tá recebendo muito. Pá. Só que aí ele envelhece, como o Messi envelhece, enfim. Mas aí ele quer continuar recebendo tanto quanto ele recebe no City. Só que o City não vai pagar o que ele recebe mais. Então ele vai pro mercado alternativo, que vai pagar a mesma coisa.
O Al-Nassr tá de olho dele, hein? O Al-Nassr tá de olho dele.
Não, é só um exemplo. Mas aí ele pega e fala isso. Aí você não é o De Bruyne. Você não é um jogador forte, mas você joga no time profissional e chega a isso com dinheiro assim, pá, pô, 50 mil, seu salário, tá ligado? Então, isso mexe com o brilho das pessoas, porque a maioria dos jogadores de futebol, eles vêm de uma comunidade, eles vêm da favela, eles vêm com problemas, eles vêm olhando a família, eles vêm olhando os pais, aquela coisa toda, a gente aqui mesmo, cada um fazendo as suas faculdades, as suas experiências, lutando para conseguir as coisas, e de repente vem um negócio de boom, de dinheiro fácil. Porra, isso mexe com a pessoa, é dinheiro muito fácil. Mas, enfim, mas aí diante disso, aí já passando pro Alex, é esse boom aí que a Premier League vem. Eu avisei isso no outro podcast, vai acabar. E, cara, na temporada seguinte a gente tá vendo esse boom todo, e não é à toa que vem o boom pro Brasil também, porque é tendência que vai se criando, tipo, é legal cara, tu apostar, tu fazer a sua tesinha, mas realmente tem que proibir esses envolvimentos com jogadores, cara, que vai ficar feio aí, vai mexer com o brilho, né, de quem ama o esporte, como o Argos falou, com você, Alex.
Então, Guto, nós estamos aqui em final de podcast. Que bom que você chegou aqui no final, mas a gente falou sobre o Mundial de Clubes, falando sobre o Tottenham, a crise interna do Manchester United. Bom que vocês abordaram também esse tema aí das apostas com o Sandro Tonali, quanto isso se escalou. Mas já estamos em 1 hora e 17 minutos de podcast. Nós vamos encerrar por aqui. E
falaram mal do Chelsea?
Ah, falamos. O Argos falou muito mal do Chelsea também.
Cara, mas em
foca, né? Puta que pariu.
Não, cara. Eu vou resumir a duas coisas. A primeira, um time que tem o Sanches não pode ser levado a sério. Aquele goleiro, ele não joga na Portuguesa Santista, cara. Não menosprezando a Portuguesa. O negócio é que ele não joga. Ele não joga. Ele é goleiro de futebol amador. Horroroso. E o Pochettino, cara, essa semana eu comecei a analisar todas as substituições e escalações que o Pochettino fez. O Pochettino tá se tornando aquele Pochettino que a gente viu no PSG, querendo inventar muito, colocando um zagueiro que já é ruim como zagueiro, como lateral, sendo ele tendo dois laterais direitos do banco. É complicado, cara. Até a mesma história do Chelsea. Eu comentei isso com o Enzo antes. Tá sendo, não vou falar apagada, mas tá sendo tão rindo na história do Chelsea. Tem certos jogadores que não tem capacidade para jogar. Foi Guto?
É que já ignorou a história do Chelsea.
Eu não escutei, foi mal, peraí, como é que é?
É que já estão rindo da história do Chelsea, foi o que ele disse.
Cara, é ridículo, cara. Tem jogador que, sinceramente, eu falo pra você num 5 agora que não tem como esses caras estar jogando no Chelsea, principalmente na Premier League. Porque eles não jogam em nenhum outro clube da Premier League.
Mas assim, Argos, depois de um grande tempo de ausência, foi muito bom ver você, eu confesso que foi um pouco engraçado aqui internamente ver você pistola aqui com o Chelsea, mas cara, muito obrigado pela sua participação hoje, você foi muito legal e muito incisivo e gostamos dos seus comentários por aqui, meu caro.
Alex, Guto, Enzo, cara, é bom demais, tô meio sumido, tô na entrega do meu TCC do MBA, tá uma correria danada, mas sempre acompanhando o Chelsea, sempre que der, cara, tô sempre aqui.
Meu caro Enzo, você já é praticamente uma presença constante e confirmada aqui nesse podcast, e novamente agradeço aqui pela sua participação aqui, e muito obrigado pelos seus comentários e pitacos por aí. Muito obrigado, cara.
Ô Alex, muito obrigado aí por participar mais um podcast. Sabe que eu adoro participar de futebol inglês. Também obrigado ao Argos também. Obrigado também ao Guto. E é isso, gente. Mais um podcast maravilhoso e vamos por mais.
E por fim, Guto, você que chegou aqui, você disse que já tinha chegado há uns 20 minutos quando você falou pela primeira vez. Que bom que você está aqui. Você viu um pouco do final aqui do nosso podcast. E, cara, muito bom ver você aqui, muito bom você abordar os assuntos aí. E, cara, nos vemos no próximo podcast. E no próximo podcast, cara, você vai ter um tempo de sobra aí pra falar mal do Tottenham, do Postecoglou, de quem você quiser. E muito obrigado pela sua presença aqui, Guto.
Nada, eu não falo mal de ninguém não, cara. Eu só apareci por acaso aqui, eu abri o celular, aí apareceu depois a... chamada, né, de Skype e tal. Ah, deixa eu aqui dar um tempo aqui, terminar aqui o que eu tinha a fazer. Falei, vou entrar aqui um pouco. Não ia nem falar, eu ia dar uma de público, né? O Enzo sabe o que eu tô falando. A gente tem outro podcast de futebol brasileiro. Inclusive, se vocês quiserem participar, estão convidados. E é assim, é mais zoeira que isso aqui, né? A gente, claro, a gente tem informação, mas é um provocando o outro, né? Que é pra torcida, pra ser bem... E acho que foi semana passada, Enzo, isso?
Acho que foi.
Foi semana passada. Aí o menino falou, eu vou entrar só pra ouvir, né? Aí eu falei, você ouvinte. Ah, tá bom, né? Mas tipo, pô, vai entrar ali e não vai falar? Sacanagem. Mas tá bom, entrou, começou lá e a gente lá com os assuntos. A gente lá debatendo o assunto e tal, todo mundo ali, daqui a pouco ele começa a falar. Eu falei, opa, ali, presença ilustre do público, o público tá falando. Aí, caralho, ele gostou do apelido e agora a gente já chama ele de público. Ontem, pra variar, você perdeu um ótimo episódio, Enzo.
É, já tá aí nas plataformas. Tive outro programa aqui na rádio pra fazer, então.
Não, só zoando.
É isso aí, não. Gente.
É isso, gente. Valeu, Alex. Valeu por ter comandado aí. Vai ser uma vertente, o Alex Oenzo aí, o Teu Ar. Vocês comandaram aí o podcast. Então, só agradecer aí a vocês mais uma vez. Não foi dessa vez que eu falei mal do Tottenham. Apesar que tô correndo atrás aí de um torcedor do Tottenham, afinal. Eles alegre algo assim, é tipo Botafogo,
né, entendeu?
Brasileiro é um elefante que a gente não sabe como chegou lá, e o Tottenham literalmente também, tá?
Porque tipo, eu literalmente tenho um amigo que torce pro Botafogo e pro Tottenham.
Nossa, coitado, esse aí deve ser,
cara, esse aí,
cara,
pode bater palma pra...
Céu, se o Palmeiras faz o crime amanhã, se o Palmeiras me faz o crime amanhã, os Botafoguenses vai ter gente se matando, cara.
Nossa, não quero nem ver amanhã.
Enfim, gente. Muito obrigado pelo Depois do CBI. Espero que você, ouvinte do nosso podcast aqui, tenha se divertido. A gente se diverte bastante, eu me diverti bastante. E é hora de nosso famoso tchau, tchau!
Falou, gente! Tchau.
Falou, rapaziada.